Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos a mais um programa. Hoje o tema é design inclusivo, ou então uma nova visão para o design para a inclusão social. A ideia com esse programa é falar hoje sobre como observar as situações, problemas, os problemas que o design visa resolver, para a gente pensar a inclusão social de uma nova maneira. Então, esse programa não necessariamente vai falar sobre soluções do design inclusivo, tá? Mas um modo novo da gente pensar sobre isso. Porque eu entendo que quando a gente fala de design inclusivo, parece que a gente automaticamente exclui as pessoas que vão entrar na perspectiva das soluções que vão ser criadas, então chamadas de inclusivas. E acontece justamente um contrário. Ou seja, quando a gente pensa em design inclusivo, geralmente a gente vai pensar em minorias, certo? Em pessoas ou com corpos que a gente chama de diferentes e às vezes chama de deficientes, né? Ou a gente vai pensar em pessoas com grupos de minoritários por raça ou por identidade de gênero, orientação sexual, ou então dentro do gênero binário, masculino e feminino, ou etnias, enfim, ou por vulnerabilidades financeiras e sociais. Então a gente acaba pensando nas minorias e pensa, bom, então design inclusivo vai criar soluções para essas pessoas e praticamente as coloca de lado. E quando a gente se considera normal, a gente, então não é para mim esse design inclusivo. E muitas vezes vai achar que é um mundo à parte. Então hoje eu vou me pautar num documento que eu achei muito bacana da Microsoft para pensar o design inclusivo, porque justamente quando eu tive acesso a esse documento, numa disciplina de doutorado da Universidade Federal do Paraná, isso me abriu muito a minha perspectiva sobre como pensar soluções que a gente chama de inclusivas. Primeiro, é importante a gente saber do que se trata o design inclusivo. Então,
eu posso só fazer uma pergunta, acho que para dar um start?
Pode, fale, Márcio.
Aquelas peças de roupa que são chamadas unissex, elas são inclusivas de alguma forma?
Olha, de alguma forma sim, né? Porque elas tentam ser acessíveis a ambos os sexos,
sim, considerados... Sem distinção, né?
É, considerados binários, ou sim, que é paralelo com a gênero, que ainda tenta eliminar a perspectiva, sim, de uma roupa só masculina ou só feminina, né?
Sim.
Está dentro disso. Por quê? Porque o design inclusivo, ele vai falar sobre acessibilidade. Porque pela acessibilidade, a gente vai criar soluções que atendem a uma maior diversidade de público. É diferente pensar o design inclusivo do design universal, porque quando a gente fala de acessibilidade e ampliação desse público, a gente não está pensando, por exemplo, em soluções que servem a todos, como se trata o design universal. Primeiro, para a gente pensar em design inclusivo, vale a pena a gente reconhecer que existe exclusão, porque ainda tem designers que acham que criar para a população branca da classe média é tudo de bom, né? Então, eu estou criando um programa de emprego na cidade de São Paulo para os estudantes de arquitetura da Mackenzie. Opa, peraí, né? Essa solução para essas pessoas, ainda que é uma solução social, não é inclusiva. Por quê? Porque essas pessoas já não são excluídas da sociedade, elas já estão numa situação de privilégio em relação a outras pessoas na mesma idade ou outras pessoas em outras universidades. Então, a gente tem que reconhecer o que é exclusão, acima de tudo, e reconhecer que existem pessoas que não participam de uma vida privilegiada básica. Por exemplo, os meus estudantes de design para sustentabilidade, às vezes, ficam chocados quando eu falo que 60% das cidades brasileiras não têm saneamento básico. Isso significa que são milhões de pessoas sem água encanada, sem latrina, com descarga, né? Então, quando a gente
abre... Sem o básico, né?
Sem o básico, exatamente. Quando a gente abre a torneira para lavar a mão, a gente já está numa situação de privilégio. Então, reconhecer a exclusão é realmente difícil. E segundo esses estudos que eu tive acesso, então, nessa disciplina que eu comentei, né, se comenta, se diz que, para a gente ter uma noção do quão difícil foi reconhecer a exclusão, apenas em 1980, estudos norte-americanos passaram a perceber que alguns produtos que estavam sendo lançados não estavam suprindo a população. Mas por quê? Porque a gente tinha ali combatentes norte-americanos que voltaram da guerra do Vietnã sem algumas partes do seu corpo, né, por causa da situação de guerra, campos minados. Então, de repente, os caras voltaram sem um braço, sem uma perna. E aí se percebeu que deveriam ser feitos produtos para essas pessoas. Ou seja, somente quando homens norte-americanos passaram por uma situação que a gente chama de deficiência, é que o termo inclusão começou a ser uma pauta importante no mercado de bens e serviços. É claro que antes disso já existiam pessoas excluídas porque não tinham alguns de seus membros, por exemplo, né? Então, a partir desse momento, começou a chamar essas pessoas de incapacitadas, o que já é um termo excludente se a gente parar para pensar. Porém, já uma mudança que é necessária hoje para a gente começar a não excluí-las é pensar que essas pessoas não são incapacitadas ou não são deficientes. O meio que está em volta delas, ou seja, os produtos, os serviços, a arquitetura, né? Isso é que é incompatível com essas pessoas, porque os produtos são criados por outras pessoas, certo? Então, quando a gente cria, esquecendo que não somos todos iguais, que os nossos corpos não estão 100% em perfeita performance, é que a gente está criando errado. Então, eu acho legal já uma primeira mudança, a gente, por exemplo, não chamar os outros de deficientes. Apesar de que, às vezes, para saber do que se trata, a gente acaba tendo que falar, né? PCD, pessoas com deficiências, ou ali é para um deficiente. Mas percebam que a própria palavra já os coloca numa categoria pejorativa, abaixo, né? Porque a deficiência não é uma palavra neutra, ela já adquire algo que se falta em alguém. Então, hoje em dia, com os avanços, já se sugere repensar isso, o que já é uma primeira mudança de visão e de paradigma. Então, aí a gente passa a aprender com a diversidade, pensar que não somos nós que temos que nos adaptar aos produtos, por exemplo, às roupas ou aos meios, né? E sim os meios que vão se adaptar a nós. Até que o Mico está me perguntando aqui, né? Qual seria a melhor terminologia para chamá-los? Eu falo que são pessoas que estão com inacessibilidade. Elas não são algo, sabe, Mico? Elas são pessoas que estão passando por uma situação de inacessibilidade. Então, por exemplo, tal pessoa não tem acesso a essa entrada, a essa escada.
Ou alguma dificuldade, né? Não necessariamente não ter acesso, mas alguma coisa que impossibilite ou dificulte um pouco o acesso.
Sim, exatamente. Uhum. Então, aí, em cada caso, eu poderia especificar no que se trata, né? A pessoa não tem a visão ou tem a visão baixa e elas não estão conseguindo ter acesso a tal informação, já que essa informação só está em imagem e texto, né? Então, quanto mais a gente conseguir especificar, melhor vai ser também o jeito da gente conseguir solucionar esses problemas, porque o designer vai falar sobre solucionar problemas. Também vale a pena a gente pensar que existem várias situações de inacessibilidade e nem sempre se trata só de situações permanentes. Por exemplo, quando eu falo assim, tal pessoa é cadeirante, já é melhor do que ela é deficiente, né? Ele é um cadeirante de fato. Existem situações em que a pessoa depende da cadeira de rodas e vai depender para o resto de sua vida, né? Então, isso é uma situação de inacessibilidade a várias situações. É uma situação permanente. Mas existem momentos em que eu posso ter a necessidade de usar uma cadeira de rodas. Por exemplo, né? Quando eu quebro uma perna ou quando eu quebro as duas pernas. Eu já conheci uma pessoa que quebrou os dois calcanhares, teve que ficar andando de cadeira de rodas, certo? Então, eu tenho situações que são temporárias daquela inacessibilidade. Depois, eu tenho momentos em que aquela inacessibilidade é situacional. Pode ser que apenas hoje eu desmaie de calor, por causa desse calor horrível não, né? Tem gente que está achando bom,
tem gente que acha o máximo esse calor.
É um calor grande, vamos colocar assim, sem julgamento. Pode ser que eu desmaie, que a minha pressão fique baixa, e eu preciso de uma cadeira de rodas só por hoje. Então, eu tenho uma situação de inacessibilidade temporária. Quando eu resolver um problema de uma porta estreita, de uma falta de rampa, para o cadeirante permanente, eu vou estar resolvendo esse problema para o cadeirante temporário e o situacional, que é esse mais rápido, né? Acho que eu falei errado anteriormente. Então, percebam, eu passo a perceber que mesmo quem se considera normal não está 100% do seu tempo em total performance e os produtos e serviços devem estar preparados para isso. Outras situações que vêm de exemplo nessa cartilha que eu estou me pautando hoje da Microsoft. Quando a gente fala sobre baixa visão ou pessoas cegas, né? Tem pessoas que, infelizmente, talvez nunca mais ou já nasçam sem visão ou percam a visão e nunca mais tenham de volta esse sentido. Então, quando eu for desenhar para elas, quando eu for fazer um site, um cartaz, as diversas informações visuais que a gente depende hoje, eu vou pensar para essas pessoas de um jeito temporário. Porém, eu esqueço que eu mesma posso ter momentos em que eu não consigo ler. Aliás, essas pessoas em modo permanente, né? Pessoa cega, por exemplo. Mas pode ser momentos em que eu fique temporariamente cega. Um exemplo básico, né? Fazer uma operação no olho, machucar um olho. Ou mesmo numa uma questão situacional, né? Então, a Microsoft dá um exemplo genial. Às vezes eu estou dirigindo, vem uma luz gigante no meu olho e eu não consigo ver. E eu precisava, de repente, ver uma placa de trânsito, ver alguma coisa no meu painel.
Alguma sinalização, às vezes, de obra, né?
Exatamente.
Coisa assim.
E eu vou estar ali cega por aquele momento.
Temporariamente, sim.
Então, quando eu resolver um problema para uma pessoa que é permanentemente cega, eu vou estar resolvendo todas essas situações. E esse tipo de pensamento é bom porque ele passa a incluir, de fato, a gente passa a perceber que em vários momentos eu vou estar cega, sem eu saber.
Sim.